Queridos, infelizmente nós ainda não conseguimos voltar com os nossos encontros e cultos presenciais. Eu quero dizer para vocês que não tenho dúvida nenhuma de que nós gostaríamos muito que isso já fosse possível. Mas apesar do governo do Estado ter liberado e flexibilizado para que o retorno de algumas atividades, entre elas a religiosa, as restrições e as exigências para a realização de encontros e cultos públicos são tantas que fica muito difícil atender a todas. Por isso, nós entendemos como igreja que ainda não seria seguro e nem prudente retornarmos neste momento com os nossos cultos presenciais. Até porque, se nós voltássemos agora, nós teríamos que restringir a entrada de pessoas de uma maneira especial e principalmente aquelas pessoas que estão no grupo de risco. E isso seria uma decisão muito difícil para nós ter que impedir pessoas de entrar nos espaços onde os nossos cultos são realizados. Mas, por outro lado, nós também entendemos que esta demora e esta espera prolongada para voltar os nossos encontros e os nossos cultos presenciais, isso pode criar em algumas pessoas a sensação de que nós estamos parados. É compreensível que líderes e até mesmo outras pessoas que servem à igreja com seus dons e talentos em diferentes áreas, e até mesmo aquelas pessoas que participam da vida da igreja com alegria e entusiasmo, sintam saudade dos nossos encontros e cultos. E seria preocupante se não fosse assim. E é justamente porque nós amamos o que fazemos que uma certa ansiedade se abate sobre nós e nós nos sentimos impotentes e paralisados diante da pandemia e de todas as restrições que ela impõe sobre nós. E o sentimento quase que geral é de que nós, como cristãos e até mesmo nós, enquanto igreja, nós estamos de mãos amarradas e que pouco podemos fazer para cumprir a tarefa que Jesus nos deixou quando ele diz o seguinte para os seus discípulos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, nos versículos 19 e seguinte, quando Jesus diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Queridos, diante desta palavra e desta tarefa que Jesus nos dá, muitos podem estar se perguntando: como fazer o que Jesus pede de nós aqui? Como nós podemos ajudar as pessoas a conhecer o amor de Deus e a vontade de Deus para a vida delas, sendo que nós estamos passando por um período de distanciamento social? Como falar de Jesus às pessoas e ajudá-las a colocarem todas as esferas da sua vida debaixo do controle do Senhor Jesus, se nós não podemos convidar essas pessoas para virem à igreja e participar dos cultos? Queridos, por muito tempo nós nos acostumamos, e eu até diria que de certa maneira nós nos acomodamos, no sentido de que para nós cumprir o mandamento de Jesus de fazer discípulos estava relacionado a convencer as pessoas a virem participar dos nossos encontros e das nossas reuniões. Vejam bem, eu não estou dizendo que convidar as pessoas para virem à igreja, para participar dos nossos cultos e das nossas reuniões, não seja algo importante. Muito pelo contrário. Na Bíblia, mais especificamente na carta aos Hebreus, nós encontramos a seguinte recomendação: não deixemos de nos reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Queridos irmãos, queridas irmãs, o que eu quero dizer para cada um de vocês é que, se de fato nós queremos ser obedientes e dedicados a Jesus, no sentido de cumprir a tarefa que Ele nos deixou, quando Ele disse essas palavras de Mateus 28, eu quero dizer que tão importante quanto convidar as pessoas para virem à igreja, é nós nos dispormos como igreja a ir ao encontro das pessoas. Na verdade, é exatamente isso que Jesus está pedindo aos seus discípulos e, consequentemente, a nós também. Jesus diz: vão e façam discípulos. Ou seja, Jesus, ele está nos enviando as pessoas. E isso se repete em vários outros momentos na Bíblia, e de uma maneira especial no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, quando nós lemos: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Percebam que mais uma vez aqui Jesus não está dizendo que a Judéia, a Samaria e até mesmo os confins da terra deveriam necessariamente vir até Jerusalém, ou seja, no lugar onde Jesus estava e aonde eles iam todos os dias até o templo para adorar ao Senhor. Mas o que Jesus está dizendo é que os discípulos deveriam ir até esses lugares. Eu li um artigo alguns dias atrás que dizia algo mais ou menos assim: uma igreja, ela está sendo mais fiel à sua essência quando não apenas está reunida no prédio da igreja, mas quando os seus membros e as pessoas que ali participam vivem e compartilhem a mensagem de Cristo espalhadas por todos os cantos da cidade. O que eu quero dizer é que mesmo que nós não possamos nos reunir em templos por enquanto, em espaços como esse por enquanto, isso não significa que nós, como igreja e como cristãos, não tenhamos nada para fazer. Muito pelo contrário, nós temos muita coisa para fazer. Existem muitas coisas que precisam ser feitas pela igreja e pelos discípulos de Jesus. Nós somos enviados por Jesus para anunciar as maravilhas de um Deus amoroso que deseja reconciliar consigo toda a humanidade, bem como restaurá-la de sua condição de perdição e decadência. Nós, enquanto igreja e discípulos, temos uma boa notícia, que é o Evangelho de Jesus Cristo. E nós somos chamados a compartilhar esta mensagem a todas as pessoas ao nosso redor e viver a partir desta mensagem. Como igreja, mais do que nunca, nós não podemos cruzar os braços e muito menos ficar parados. Nós somos desafiados a ir e pregar o Evangelho a todas as pessoas. E queridos, são em momentos como este que nós estamos enfrentando, de crises, de angústia e de dificuldades, que o poder do Evangelho se torna ainda mais impactante na vida das pessoas, mesmo que elas estejam impedidas de participar de encontros e cultos presenciais em alguma igreja. Estatísticas demonstram que o número de cristãos, ele cresce justamente em lugares e países onde encontros públicos das igrejas são proibidos. E isso acontece porque, mesmo diante da impossibilidade dos encontros públicos, os cristãos nestes lugares e nestes países, eles continuam obedecendo a Jesus e buscando meios criativos para compartilhar o Evangelho e para viver a partir do Evangelho. E se eles conseguem fazer isso, se eles conseguem cumprir a tarefa que Jesus tem dado a eles, nós também podemos. Nós também podemos obedecer a Jesus, nós também podemos nos dedicar a esta tarefa de compartilhar o Evangelho e de viver pelo Evangelho. Basta pedirmos a Deus que Ele nos dê criatividade e disposição. No próximo domingo, no domingo que vem, será o domingo de Pentecostes. E neste dia nós lembramos que Deus enviou o seu Espírito sobre os cristãos, para que eles fossem capacitados com poder para cumprir a tarefa de pregar o Evangelho e de fazer discípulos em todos os lugares. É o Espírito Santo que nos capacita a fazer aquilo que sozinhos nós somos incapazes de fazer. E neste momento de pandemia, Ele não nos abandonou. O Espírito Santo, Ele continua conosco, Ele está agindo em nosso meio e em nossa vida. E mais do que nunca, o Espírito Santo, Ele quer nos ensinar e também nos capacitar para que possamos dar continuidade à nossa tarefa como igreja e como discípulos. E talvez, quando você escuta isso que eu estou te dizendo, você possa se perguntar: mas como, Joelson? Como nós podemos pregar o Evangelho às pessoas? Como nós podemos ir ao encontro das pessoas se nós estamos em tempo de isolamento e distanciamento social? E eu quero dizer a você, existem muitas formas de ir ao encontro das pessoas. E nós, como igreja, já adotamos algumas destas práticas. Práticas essas que você também pode fazer. E eu quero dar aqui algumas dicas de como você pode compartilhar o Evangelho, como você pode viver a partir desta tarefa que Jesus nos dá. A primeira dica que eu quero dar é: você pode ligar para amigos e conhecidos. E quando você fizer isso, quando você fizer uma ligação, quem sabe até mesmo uma chamada de vídeo, eu quero dizer a você, não converse apenas sobre assuntos triviais do dia a dia. Procure saber como a pessoa para a qual você ligou está, como está a família dela. E compartilhe uma breve mensagem bíblica. E se possível, ore com a pessoa. E ore pelas necessidades desta pessoa. Esta é a primeira dica. A segunda, eu quero lembrar vocês que como igreja nós ainda estamos conectados. E nós, enquanto igreja, nós estamos criando e compartilhando diversos materiais com conteúdo e mensagens bíblicas. E você pode compartilhar isso com outras pessoas. Isso está disponível em diferentes plataformas digitais e você pode acessar esse conteúdo. E você pode compartilhar isso com as pessoas do seu círculo de amizade, com a sua rede de contato. E aqui, queridos, nesse sentido, quando nós falamos em compartilhar material por meios digitais, cabe um conselho todo especial. Nós recebemos muitas mensagens todos os dias através de aplicativos ou através das redes sociais. E muitas das mensagens que nós recebemos são mensagens inúteis, quando não são ainda mensagens falsas, as chamadas fake news. E eu quero deixar um desafio para cada um de vocês. Use as suas redes sociais de maneira sábia e inteligente para compartilhar bons conteúdos. Evite as polêmicas, evite os assuntos desnecessários, porque isso também acaba saturando as pessoas a ponto de que daqui a pouco elas não querem mais ler e nem receber mais nada. E elas acabam excluindo não apenas os conteúdos inúteis, mas às vezes deixam de acessar bons conteúdos. Terceira dica que eu quero deixar a vocês de como vocês podem ir ao encontro das pessoas. Sirvam as pessoas em suas necessidades. Exercite o amor ao próximo. E existem também diferentes meios para que você possa fazer isso. E se você não sabe como ajudar pessoas, nós como igreja temos feito muitas coisas no sentido de ir ao encontro das necessidades das pessoas e dificuldades nesses momentos. Porque muitas pessoas estão passando por dificuldades em diferentes áreas, inclusive na área financeira. E se você tem condições, ajude, seja criativo. Muitas pessoas na nossa igreja já estão fazendo isso. E nós podemos ajudá-los também a criar pontes para que você possa ajudar as pessoas. E por último, né, não se esqueçam, queridos, nós não podemos oferecer às pessoas aquilo que nós não temos. Por isso, continue neste tempo de distanciamento social, onde nós ainda não voltamos com os nossos encontros públicos, a dedicar-se a aprofundar o seu relacionamento com Jesus por meio da oração e do estudo bíblico. Edifique e fortaleça a sua fé, para que você também possa edificar e fortalecer a fé de outros. Vocês percebem, nós deixamos aqui 4 dicas, mas quem sabe você tem outras sugestões, você tem outras dicas de como nós podemos ir ao encontro das pessoas. E você pode compartilhar a sua ideia conosco através dos comentários do nosso canal do YouTube. E quem sabe você tem outras ideias criativas que você pode compartilhar não apenas conosco, mas também com outras pessoas. Eu quero encerrar essa mensagem dizendo que se essa pandemia parou o mundo, ela não imobilizou a Deus. Ele continua agindo e Ele quer fazer uma grande obra de restauração na vida de muitas pessoas. E Ele nos convida a fazer parte deste processo. Por isso, não se deixe abater, não desanime, não é tempo para ficar parado como se nós não tivéssemos nada para fazer. É tempo de investir em pessoas. Mais do que nunca, esta tarefa é de extrema importância para os discípulos de Jesus. Então, faça um esforço e vamos servir as pessoas e vamos servir aos propósitos de Deus. Afinal, como eu disse, nós temos muito o que fazer. Queridos, Deus abençoe a cada um de vocês. Amém.